Presidente, cumprimento aos ouvintes da Rádio Pomerana FM, bem como os nossos internautas que assistem ao vivo essa sessão. Como já foi dito aqui na semana passada, nós estamos agora até no final desse ano nesse novo recinto, aqui, provisório, até que a nossa Câmara Municipal seja totalmente reformada e entregue de novo para a nossa população. 14 de agosto de 2017, sessão ordinária de número 31, peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adeilur,
presente.
Adilson Espíndola,
presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Rebeck,
presente.
Clóvis Brown,
presente.
Eumar Francisco Tom,
presente.
Florentino Lauvers,
presente.
Hilário Benning,
presente.
Jean Jacques Lauvers,
presente.
Joel Ponet, Nelson Miltink,
presente.
Rogério Gomes,
presente.
Valdevino Mantes,
presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do município. A mensagem bíblica escolhida por mim para a sessão de hoje se encontra em Salmo 121, onde passo a fazer a leitura e nesse momento passo então os trabalhos da mesa para o primeiro vice-presidente, excelentíssimo senhor vereador Eumar Francisco Tom. Salmo 121. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Ele o protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Amém. Sessão ordinária de número 30, realizada no dia 7 de agosto de 2017. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Ofício número 01471/2017, dígito 9. Classificação: prestação de contas anual do prefeito, exercício 2014. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, encaminhamos, nos termos do artigo 129 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, cópia do parecer prévio 93/2016, Segunda Câmara, do parecer da Procuradoria Geral Especial de Contas, 01754/2016, dígito 5, da Instrução Técnica Conclusiva 02073/2016, dígito 1, e do Relatório Técnico 057/2016, oitavo, Prolatórios do processo do Tribunal de Contas 3762/2015, que trata da prestação de contas anual, exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Após o julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, solicitamos o encaminhamento a esta Corte, nos termos do artigo 79 da Lei Complementar número 621/2012. 131 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, de cópia do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Atenciosamente, secretário-geral das sessões, Odilson Souza Barbosa Júnior. Parecer prévio. Vistos relatados e discutidos os autos do processo do Tribunal de Contas 3762/2015, resolvem os senhores conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 14 de dezembro de 2016, a unanimidade nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manuel Nader Borges. Recomendar ao Legislativo Municipal a aprovação com ressalva da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, sob a responsabilidade do senhor Eduardo Stu, referente ao exercício de 2014, na forma do artigo 8º, inciso 2º da Lei Complementar 621/12. 71, inciso 2º da Constituição Estadual. Determinar ao Executivo Municipal nos seguintes termos, que inclua nos instrumentos de planejamento e autorização para realizar movimentação de créditos. .2, que se atende, nos próximos exercícios, a elaboração do cálculo dos valores a serem transferidos a título de duodécimos, a fim de incluir em sua base de cálculo somente as receitas definidas no artigo 29, dígito A, da CF. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. Composição. reuniram-se na segunda Câmara para a apreciação dos senhores conselheiros Sérgio Manuel Nader Borges, presidente, José Antônio Almeida Pimentel e Domingos Augustos Taufner, presente. Ainda o senhor Procurador Especial de Contas, Luiz Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas. Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2016. Conselheiro Sérgio Manuel Nader Borger. Presidente, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel. Conselheiro Domingo Augusto Taufner. Fui presente. Procurador Especial de Contas, Luiz Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao Procurador-Geral. Secretário-Geral das Sessões, Odilson Souza Barbosa Júnior. Só, presidente.
Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente do dia. Passamos então para o grande expediente. Temos 8 vereadores inscritos. Convido o primeiro vereador para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Nelson Mertink.
Cumprimentar o nosso presidente, vereador Adilson Spindler, nosso vice-presidente Amáfra Zilton, nosso secretário Álvaro Roberto Gonçalves, os demais colegas vereadores, na ponta esquerda, Clóvis, Jean, Joel, Tilmansk, e na ponta direita, Rogério, Florentino, Arlindo, Hilário e Adair. Cumprimentar as pessoas que nos visitam, nosso contador-geral da prefeitura, meu amigozinho, amigo particular, secretário Paulo, obras, secretário Luciano, serviços urbanos, assessores dessa casa, nosso grande jurídico da prefeitura, Dom Enóquio, obrigado pela presença, as pessoas que nos visitam, nossos assessores, nossos servidores, estava aqui o Francisco Carioca agorinha, meu amigo Francisco Carioca, Fonseca, lá da rádio, cumprimentar os nossos internautas e aqueles que nos ouvem através da Rádio Pomerana, nossa querida Rádio Pomerana. Senhor presidente, na verdade, o que me traz aqui são alguns agradecimentos, né? Agradecer a união do secretário de Interior, Wilson Berge, com o nosso secretário de Serviços Urbanos, Luciano, de ter atendido ao pedido dos moradores da Vila do Alto Rio Posmose, né? Devido às nossas constantes chuvas, graças a Deus, chuvas maravilhosas, chuvas essas que nos trouxeram alguns transtornos, mas que faz parte disso. Né? E a vila estava muito cheia de poeira, são várias estradas vicinais que chegam até a vila e acaba trazendo muito barro que depois se torna poeira. Mas foi lá os servidores, agradecer aos servidores da prefeitura que dedicaram o sábado deles, que é de descanso, que ficaram lá sábado o dia inteiro com 2 caminhão-pipa, lavando quase 90%, quase 100% das ruas do Rio Posmose, né? Nossos agradecimentos. E dizer, aproveitar o secretário de Serviços Urbanos que aqui está, e já até comentei isso com o prefeito, fiz até indicação no começo do ano, fazer uns mutirões, o prefeito hoje disse que vai chamar vários braçais aí, né, para obras, né, Paulo? Para que a gente possa fazer os mutirões na vila, é Vila do Rio Posmoso, é Vila do Garrafão, é Caramuru, enfim, Vila Nova, Vila Jetibá, várias vilas, fazer os mutirões aí com 50 pessoas, com máquinas, né, caminhão-pipa lavando. A gente consegue fazer isso com um tempo curto e deixar que a população fique satisfeita, né? Então, nossos agradecimentos. Agradecer também o secretário Viu, semana passada, não sei qual foi o vereador que aqui fez uso da palavra, na festa do colono, né? O secretário Wilson teve vários, vereador Mazin, né? Ele teve vários problemas com estradas, mas assim mesmo, ele se dedicou bastante. Eu estava lá no par de festa, o secretário Paulo estava lá, enfim. E que aquela. São Pedro também colaborou bastante, que cessou um pouquinho a chuva nos nossos 3 dias de festa. Muito, muito, muito agradecido ao secretário Wilson. E dizer que as estradas também, nós temos a estrada do Rio Claro, que o nosso maior avicultor, que é o Ademar Kerkoff, ajuda muito a manter aquela estrada, você entendeu? E há de nós, se Deus quiser, o prefeito conseguir fazer aquele projeto dele, nós vamos sair muito bem nesse nosso mandato, se nós conseguimos assaltar aí 50 quilômetros dos nossos estados vecinais do nosso município. Meu muito obrigado, senhor presidente. Sim, senhor.
A questão da Secretaria do Interior, o secretário Vils, quero agradecer ele pelo belo serviço que eles fizeram lá em Rio Claro, questão das estradas, questão da festa que nós temos lá também, aqueles morros, eles me atenderam lá e cascalharam. Eu quero agradecer ao secretário Vils, que ele fez um belo trabalho essa semana. Obrigado.
Com certeza, vereador Adair. Na verdade, nós estamos ali no Alto Santa Maria, Clóvis, que também anda muito ali, eu também ando muito ali. Ali nós temos que rapidamente dar uma socorrida. Mas assim, enfim, o vereador Tio Manso, que o São Sebastião está uma coisa maravilhosa, muito bem atendido. Tá? Sabe, a gente sabe que tem uns cantos que tem que ser atendido, mas não dá para fazer tudo de uma vez. Mas mais alguns dias eu vi os vai conseguir patrulhar o resto e começar também já a colocar areião em alguns lugares e a coisa vai andar. Obrigado.
Antes de convidar o segundo orador inscrito no grande expediente do dia, eu também quero agradecer a presença dos nossos ilustres secretários que se encontram aqui presentes nessa sessão, o secretário Luciano, o secretário Paulo, o Enoch da assessoria jurídica da prefeitura, que aliás está fazendo um belo trabalho. O prefeito está muito satisfeito com o seu trabalho que o senhor vem fazendo lá na assessoria jurídica do nosso município. Eu acredito que essas ilustres presenças aí vieram conhecer as novas instalações provisórias aqui da Câmara Municipal. Como todos já têm conhecimento, a Câmara está em reforma, né? Então, provisoriamente, nós vamos estar aqui até dezembro, prazo esse que poderá ser até prorrogado. Esperamos que não, né, Paulo, que tudo seja concluído dentro do prazo que foi estipulado. Mas em nome de todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo, os nossos sinceros agradecimentos pelas presenças dos senhores aqui nessa sessão. Convido agora o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Arlindo Repke. O nosso controlador também, que estava atrás do Enoch Lauzinho, que muito nos honra com sua presença.
Senhor presidente, excelentíssimo senhor vereador Adilson Espíndola, Camar Francisco Tão, vice-presidente, Álvaro Roberto Gonçalves, secretário, meus colegas vereadores, as pessoas aqui nós acompanhando, funcionário dessa casa, funcionário executivo, nosso querido Martim Bolt, onde eu já tive o prazer de morar um ano com o Meir, na terreno do seu Martim. Prazer, Martim, ver você aqui, um lutador pela cultura de Santa Maria de Jetibá. A Rádio Pomerana e também os internautas. Na sessão anterior, foi aprovado dois projetos de minha autoria, que eu apresentei e foi aprovado. Queria agradecer aos vereadores. No dia não fiz a discussão, presidente, porque eu estava muito ruim da garganta, com a gripe pesada. Então não discursei, mas eu quero agradecer aos vereadores, espero que o prefeito também sancione essa lei, sobre o projeto 23, que é um projeto que dá prioridade, atendimento psicológico às mulheres que sofrem violência, vítima de violência. Isso é um projeto importante. E o outro projeto é um projeto que foi aprovado também, que dispõe de 10% no mínimo de reserva para deficientes, portadores de deficiência e também estagiários. Foi aprovado também. Espero também que o prefeito sancione a lei. Esse das reservas de 10%, não só para efetivo, como contratados também. Se falou também nas estradas aqui, colega vereador Nelson, eu tenho que também parabenizar o secretário. Tem algumas estradas realmente boas, mas algumas ainda falta. Eu recebi uma ligação, uma gravação hoje de uma estrada que tem quase um ano que não foi feita ainda. E vocês todos conhecem uma estrada muito movimentada, Joel. Estou te falando, Joel, porque você está naquela. É a estrada do Japão, né? Que ela está ruim. E não entende o que eles fizeram com o prefeito, que eles não estão sendo atendidos. Ali mora a maioria da família Vesper, né? Então eu recebi isso hoje, está aqui no meu celular. Não fui lá ver, mas realmente eu passei, ela estava um pouco ruim. Eu espero que o prefeito, junto com essa equipe, faça aquela. Uma outra estrada que está bem ruim também, essa que entra para lá da PAI, que é um desvio do centro, e sai aqui na marca Café do Eduardo. Também não está em péssimas condições essa estrada. Tão próxima aqui, é uma coisa, senhores vereadores, que futuro tem que ser feito, futuro não, já era para ter feito um contorno da cidade, tirar o peso transpesado, é um lugar de fazer essa rodovia. O Álvaro sabe onde é. E ela está realmente muito ruim, aquela estrada. Espero que o prefeito com essa equipe também a lembre daqueles moradores dali. Eu mandei alguns ofícios para o prefeito, quando eu não falo aqui na tribuna, eu conversando com o prefeito falou, manda os ofícios sobre algumas situações que acontecem, né, que as pessoas falam. Aí eu mandei, sempre tem me respondido. Hoje mesmo mandou dois ofícios retornando, uma que faz parte da Secretaria de Obras, ele me retornou no ofício, quero agradecer, né, sobre esse diálogo que a gente está tendo. Mas tem um ofício que ele não me respondeu ainda, eu vou dizer qual que é, onde por duas vezes, por dois postos de saúde, onde tinha médico marcado para gestante, um no Pimentel e outro no Belém. Isso foi agora recente. E os médicos não foram, então as pessoas lá esperaram e não foram. A explicação no dia lá, eu sei que o prefeito já está sabendo, disse que não tinha carro para levar o médico. Se não tem carro, a prefeitura vai levar um médico daqui no Belém ou daqui no Pimentel, e a prefeitura tem uma equipe de carro invejável a qualquer município vizinho e mais distante aqui ainda. Então, não sei o que aconteceu. Foi talvez o prefeito não tem culpa, a gente sabe disso, mas não foi bem organizado isso aí, porque pega um táxi, igual meu colega vereador está sabendo disso, falou, pega um táxi, não, leva esse médico lá, não deixa as pessoas esperando. Né? Outra coisa, senhor presidente, queria que você me convocasse a secretária de Educação para a gente tirar algumas dúvidas, que os comentários que a gente ouve, os vereadores também já têm ouvido e parece que também surgiu até na reunião onde eu não estive. Sobre algumas reclamações da merenda escolar. Vocês sabem o que eu estou falando. Jean sabe o que eu estou falando. Tem um cardápio e não é cumprir com aquele cardápio, porque não tem a merenda, muitas vezes não tem a carne. Material de limpeza também, a gente está sabendo que até as merendeiras compraram papel higiênico para manter lá na escola. Talvez muita coisa, senhor presidente. As pessoas falam e não é bem aquilo. Então, se a secretária vier aqui, ela vai dizer para nós o que está acontecendo, faltou licitação ou uma coisa parecida. Eu quero que esclareça. Espero que o melhor seja para nossas crianças, principalmente. Então, seria isso aí, presidente, se convocar a secretária, para a gente poder tirar essa dúvida. Não só eu, como os vereadores e as pessoas de casa também. Pois não.
Hoje eu tive com o prefeito no gabinete dele, aí a gente esteve conversando em relação a questão da merenda. Ele já tomou as atitudes, já conversou com a secretária e ela já tomou as providências. Mas assim mesmo, Vossa Excelência convocou ela, que ela venha cá e dê as explicações, né?
Uhum. Talvez.
Mas o prefeito já conversou e já regularizou tudinho já.
Isso. Mas é bom a população saber o que aconteceu.
Permite uma parte?
Pois não, presidente.
Eu quero colocar para Vossa Excelência, coincidentemente eu estou a par desses dois assuntos que Vossa Excelência aqui está colocando no grande expediente do dia. O primeiro, o prefeito ainda não te respondeu ofício sobre aquela questão que o senhor colocou dos motoristas, porque ele vai estar reunido para tratar desse assunto amanhã às 7 horas da manhã, com a secretária municipal de saúde e com todas as pessoas envolvidas. E após essa reunião com essas pessoas, ele vai estar te respondendo. Por isso que ele não respondeu, isso está agendado para amanhã, às 7 horas da manhã. Em relação à questão da merenda escolar, é importante frisar aqui que em momento algum faltou merenda em qualquer escola do nosso município. O que aconteceu é que mudou-se o cardápio, conforme as nutricionistas, porque realmente alguns itens da merenda faltou. Eu estive hoje de manhã na posse do Conselho Municipal Alimentar, pela parte da manhã, onde que foi abordado esse assunto, e que lá foi colocado, e algumas professoras e algumas diretoras da escola estavam muito chateadas, e eu vou convocar a secretária municipal de educação conforme pedido de Vossa Excelência, e ela vai poder colocar aqui melhor, mas elas estavam muito magoadas com essa situação, porque não faltou merenda. Em momento algum faltou merenda escolar, faltaram sim alguns itens, mas como eles têm aquele rodízio de cardápio, que é colocado pelas nutricionistas das nossas escolas, mudou-se apenas o cardápio, enquanto que alguns itens faltaram na merenda escolar, mas coisa de 2 dias apenas. Né? Então eu queria fazer essa colocação e com toda certeza a nossa secretária municipal de educação dará aqui todos os esclarecimentos necessários que Vossa Excelência assim acharem pertinente. Muito obrigado.
Que bom, presidente. Talvez eu não tenha esse acesso tão livre como Vossa Excelência tem. Talvez por isso eu tivesse esse acesso também, talvez eu não pudesse falar isso aqui. Né? Mas a gente ouve, não de vereadores, né? eu ouvi da população, no Face, tem isso. Né? Inclusive estamos dizendo a região até de Recreio, não sei se é Santa Luzia, onde é. O colega vereador Mazin deve saber disso aí. Então, que bom que a secretária seja convocada e venha aqui e esclareça que a melhor forma possível para todos nós ficarmos bem informados. É o nosso papel de vereador que a gente tem que fazer.
Colega vereador Alino, me permite a parte?
Sim,
presidente. Inclusive, quando o prefeito falou isso com o vereador Jean, eu estava chegando no gabinete nesse momento e ouvi sobre a fala do nosso presidente, que lá estava tomando posse, era isso, conselho de merenda escolar. Isso. E nesse momento eu até disse que eu fazia parte de alguma coisa da educação, que eu fui convocado na semana passada de última hora, e hoje também eu e o vereador Frontino Laos. Eu achei que era o conselho, são tantos conselhos que fosse bom, não se dava, se vendia. O senhor e o vereador Álvaro fazem parte do Conselho Municipal de Educação.
Eu sou suplente.
E o Álvaro é titular.
Ele é o titular.
Ah, não, porque na hora o prefeito inclusive falou isso com o Igor, com o vereador Jean. Porque só para lembrar também isso aí. Ok, obrigado.
Tá ok, obrigado.
Convido o terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Florentino Laures.
Quero cumprimentar a mesa, quero cumprimentar o presidente desta Casa de Lei, o Adilson Espíndola, quero cumprimentar o segundo presidente, Elmar Francisco Tom, o primeiro secretário, Álvaro Gonçalves, quero cumprimentar meus colegas vereadores, Aldair Luft, o Hilary Benink e o Arlindo Ripke, o Rogério Gumes, Clóvis Brown, Jean-Jacques Laos, Nelson Mitink, o Joel Ponat e o Tio Mans. Também quero cumprimentar a doutora Rosa. Em nome da doutora Rosa, eu quero cumprimentar todos os funcionários da casa. Também eu quero cumprimentar o secretário de obra, que é o Paulo, que está aí presente. Quero também cumprimentar o secretário urbano, Luciano, que está aí presente. Muito obrigado por estarem presentes. Eu quero também, presidente, eu quero também deixar meus agradecimentos aí para o prefeito pelos compromissos que fez com nós, e ele cumpriu, senhor presidente. Ele, na verdade, o dinheiro que nós como vereador, nós economizamos e compramos essas duas motoveladoras, na maioria do agricultor, ele conhece ele como patrola. Nós fomos beneficiados uma em São João de Garrafão hoje. E para mim foi muito importante nós ter feito essa parte, presidente. Eu queria que você continuasse com esse economia que nós fizemos. Na verdade, eu acho que nessa parte não vamos conseguir mostrar a diferença dessa Câmara. Não sei se os colegas vereadores concordam com isso. Então, essas duas patrolas, que uma está na região alta, o outro acredito que está na região baixa, durante essa semana, ela vai conseguir atender muitos agricultores. Eu acho que esses agricultores que ela vai conseguir atender essa semana, eu acho que eles vão lembrar dessa casa. Não sei se os colegas vereadores concordam comigo. Por isso, eu queria muito agradecer o prefeito e o secretário Wills pela promessa, assim, pelo falar que ia mandar essa patrola para São João de Garrafão, e ela veio hoje cedo e está lá hoje, graças a Deus, já deve ter feito o serviço dela. Por enquanto, só isso, presidente.
Convido quarto vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Rogério Gomes.
Cumprimento ao meu amigo presidente, vereador excelentíssimo Adilson Espíndola, ao vice-presidente Elmar Francisco Tom, secretário Álvaro, demais colegas aqui presentes, ao Martim Bolt e, através dele, os demais nessa Casa de Leis. Bem, presidente, eu vim aqui hoje para explicar um pouco da questão da acessibilidade, que o pessoal me aborda muito na rua, para perguntar o que está sendo tomado de providências com relação a isso, né? E uma das coisas que estão sendo feitas foi formada uma comissão técnica de acessibilidade. Essa comissão, ela tem o intuito de elaborar estudos técnicos a fim de criar minuta para a Lei Municipal de Acessibilidade do nosso município, bem como fazer proposição para a atualização do Código de Obras, no que tange aos assuntos relacionados à acessibilidade. E a gente está se reunindo a cada 15 dias, essa comissão, para elaborar umas regras para implantação em nosso município, porque já existe a Lei Federal de Acessibilidade, porém, tem coisas que não dá para ser implantada aqui em Santa Maria, devido a calçadas mais estreitas, os prédios antigos, né? Então, essa comissão, ela está se juntando para amenizar as dificuldades que são encontradas aqui, no caso, calçadas estreitas, rampas que não podem ser feitas devido a essas calçadas, o banheiro acessível, né, dentro das empresas. Então, já com esse tempo que a gente já está reunindo, já foram resolvidos alguns casos com relação a banheiros acessíveis, foram também tomadas decisões sobre calçadas e as rampas. Na minha opinião, esses são os itens com mais dificuldade em nosso município. Aí, dessa comissão, fazem parte 14 membros, sendo 10 representantes do Poder Executivo Municipal. Desses 10, dentre estes, servidores da Secretaria de Obras, Planejamento, Meio Ambiente, Tributação e do Jurídico. Tem um representante daqui, né, que sou eu, do Legislativo, 2 representantes dos profissionais liberais, né, arquiteto e engenheiro do município, e um representante da associação comercial, para a gente ter, de todos os pontos, uma opinião, tanto dos comerciantes, como pessoas, né, e nos prédios, vamos dizer, as construções antigas, elas vão ter uma regra diferenciada, porque às vezes não dá para mudar, né? Agora, as novas vão ter que estar de acordo com as normas técnicas. Quando esses estudos eles forem finalizados, aí essa comissão pretende fazer uma divulgação através de folhetos, panfletos, para a população estar ciente dessa questão da acessibilidade. E é só isso mesmo que eu queria passar hoje.
Eu agradeço e fico muito feliz da sua participação nessa importante comissão, porque nós sabemos que o município tem a obrigação de se adequar, o município tem um período para se adequar nessa nova lei, que é a lei da acessibilidade, e fico muito feliz quando Vossa Excelência traz essas informações aqui para o Poder Legislativo, para que todos os vereadores que compõem esse poder tomem conhecimento dessas ações e daquilo que se pretende, daquilo que será feito e aquilo que vai passar depois para o papel através da lei. Né? Muito obrigado, Vossa Excelência. Convido o quinto vereador inscrito no grande expediente do dia para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Joel Ponat.
Boa noite, presidente. Quero cumprimentar também o primeiro secretário Aulo Roberto Gonçalves, os demais vereadores. Quero cumprimentar aqui os secretários presentes, o Enoque, o Paulo, o Zinho, o nosso amigo Luciano, que é o secretário de Urbanos agora. Quero te dar os parabéns e também de agradecer em nome da comunidade de Caramuru, onde você fez um belo trabalho quando a comunidade pediu, né, e eu te pedi para você lavar a rua, inclusive você já lavou essa rua esse ano já duas vezes, né? Você limpou, depois choveu logo em seguida, e você está de parabéns. Continua trabalhando assim, não só em Caramuru, em todo o município. Eu pedi a ele esses dias para ele fazer uma limpeza também na Vila dos Italianos, ele já está programado, parece, para esse final de semana, para ele fazer uma limpeza dessas ruas, lavar aquilo e limpar aquilo que está aí. Tem muito matos lá na beira, né, Luciano? Agradeço, e a comunidade, a vila agradece se você fizer uma limpeza lá. Também merece.
Vereador Joel, me permite a parte?
Sim.
Desculpa, eu só me esqueci, vereador, também. Agradecer também o nosso secretário de Serviços Humanos, Luciano, que hoje, agora à tarde, está iniciando a limpeza também das ruas aqui do centro de Santa Maria. Né? Bastante chuva fina e as terras ficam paradas. E agradecer ele também, vereador, pela essa iniciativa aqui no centro da cidade. Obrigado.
A gente vê o Luciano, corre atrás, ele é um funcionário novo, né? Na verdade, assim, nunca foi secretário e está dando, né, conta do recado certinho. Agradeço, continua assim, tá? Porque quem tá nessa secretaria à frente, igual o Paulo também, o Inoco e o Zinho, todos, né? A gente vê os secretários aqui na Câmara juntos, a gente vê a união que eles têm com o prefeito e com os vereadores, igual o nosso vereador Florentino Alves falou aqui sobre o Vils, né? Jean já fora presenteado com a máquina nova lá em cima, né, a comunidade de vocês, e o município só tem a ganhar quando tem união. Eu acho que união é em primeiro lugar. E quero falar, Arlindo, sobre aquela estrada do Japão que você pediu aqui. Ela já está, assim, o Wilson já falou isso, sexta-feira que ele precisava trabalhar, fazer aquelas estradas lá, e provavelmente essa semana ainda ele vai recuperar e cascalhar os trechos pior. Não dá para cascalhar tudo de vez, porque o cascalhamento demora. Então, ele está patrolando os trechos que são, né, não tem tanta necessidade, mas os lugares piores ele está cascalhando, ele está correndo atrás, e os funcionários estão ajudando. E, em breve, essa chuva toda que nós tivemos, é mais de 30 dias de chuva, graças a Deus, todo dia, aquela chuva leve, é essa que molha o chão e a estrada de terra, ela não aguenta, e nós temos muito tráfego nessas estradas, as pessoas que vão passear, e etc. Mas o povo tem um pouquinho de paciência, que todos vão ser atendidos e muito bem atendidos.
Se me permite, uma parte, eu não coloquei lá, mas já que você está citando, a estrada onde o vereador Arlindo Repo mora também está em péssimas condições. Não é por causa de eu moro, não, eu consigo passar. Só que lá tem várias carretas que entram ali, tem granjas ali de pessoas, não minha, mas já pedi o Wilson também para olhar com carinho ali também, porque é tão perto da rua e o acesso ali tem a outras localidades também, né? Uhum. Ok?
Inclusive,
obrigado.
Além dela, já foi feita uma vez esse ano, né? Mas devido à chuva, ela estragou de novo, né? Então, tem alguns ainda que não foram feitos, então ele está dando prioridade, porque essas, igual do Japão, não foi feita esse ano ainda, então ele deve fazer aquela primeira e depois aquela para dentro. E essa que vira ali no final do Bacé Bus, também ela está sendo, né, para ver se nós conseguimos fazer essa semana. E também quero, presidente, que você convoca um funcionário do IPES para prestar esclarecimento sobre os trabalhos no IPES. Luz Maria da Costa Tom. Muito obrigado.
Eu, antes de convidar o sexto vereador inscrito no grande expediente do dia, eu quero registrar a presença do Martin Bolt, ainda não fiz, porque eu não consegui em momento algum visualizar ele daqui, porque ele está atrás do Marquinhos, então só quero agradecer em nome de todos os vereadores, viu, Martin? Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, muito nos honra com sua presença nessa sessão. Convido então agora o sexto vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tão.
Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente Adilson Pindo, cumprimentar o secretário Álvaro Roberto Gonçalves, cumprimentar os vereadores, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar nosso secretários Paulo e Luciano aqui presente, o nosso assessor jurídico Inoc da Prefeitura, nosso controlador da Prefeitura Zinho, presente aqui, Martin Bolt, também presente, também cumprimentar a doutora Eduarda aqui presente, doutora Rosa, funcionária dessa casa, e demais pessoas aqui presentes. Eu vim aqui, primeiramente, agradecer muito o prefeito Hilário Repke, que a gente vê a situação que está no município hoje, como é que está se andando o trabalho. Então, quando tem uma pessoa que gosta de ver o município andar e trabalho bom, que está fazendo o nosso município, e ele tem interesse de melhorar cada dia mais. E parabenizar ele que essa semana começou o trabalho em Santa Luzia, as estradas. Eu vejo assim os funcionários que trabalham nos equipamentos, que estão apoiando aquela administração de Hilário Repke, porque isso é importante também dar um apoio grande aos funcionários. E eu quero deixar aqui muito esclarecido que eu fiquei muito triste. Semana passada, nós tínhamos os equipamentos de São José do Rio Claro, a comunidade reivindicou o pedido, e eu tive que ouvir várias vezes questionamento da comunidade, foram para lá, começaram um trabalho e deixaram lá tudo novamente, retiraram os equipamentos de lá. Então, sabe que é difícil ir até naquela localidade, porque o trajeto é muito longe, o equipamento andado aqui em São José do Rio Claro, retornar e largar tudo lá novamente. O secretário Wilson me tirou os equipamentos de lá de novo para trazer para outro lugar. Então, eu acho que deveria deixar lá primeiro para atender a comunidade e ouvir coisas que eu não poderia ouvir. Nós tivemos uma reunião lá e essa reunião não está nada no compromisso que foi falado junto àquela comunidade, que ia mexer nas estradas. E até setembro, era até agosto. Aí a gente até está conversando com eles para segurar até setembro, mas agosto já está quase no final, e com isso, Luciano estava presente também, e com isso a gente fica numa situação difícil, porque a comunidade já me cobrou, eu recebi várias mensagens no Face, de pessoas de lá, que por que que tirava os maquinários, por que que não deixa fazer as estradas, então eu não sei o que está acontecendo com o secretário Wilson, gostaria muito saber. Aí, também outro questionamento sobre a merenda. Eu quero parabenizar o prefeito. Que eu nunca vi um prefeito chegar, ver questionamento pela população que estava faltando merenda, se estava faltando para limpeza, papel higiênico, várias outras coisas, nas escolas, no posto de saúde. O prefeito foi nas comunidades, ele apareceu em recreio, foi na escola, foi no posto de saúde e viu tudo certinho. Não é assim do jeito que todo mundo fala. É totalmente diferente. Então, não é que está faltando tudo. Tudo isso que estão falando. Que está faltando merenda. A escola de recreio tem merenda. Falta alguma coisinha por motivo de que atrasou as entregas. Então, posto de saúde, mesma coisa. Então, eles não questionaram que está faltando tudo. E eu estava presente junto com o prefeito. E eu até, assim, gostei muito que o prefeito foi lá nas comunidades. Ele passou em Santa Luzia, passou em recreio e visitou a comunidade para poder ver se isso era verdadeiro esse questionamento que o povo está falando. E também quero falar sobre a segunda festa da agricultura, da festa da linguiça. Só o que a gente vê falar, com várias pessoas falando, que a prefeitura está envolvida no meio dessa festa. Eu quero deixar aqui esclarecido nessa tribuna
que eles protocolaram pedindo vários documentos para poder realizar essa festa. E então aqui foi pedida a vistoria do alvará do bombeiro, autorização da Polícia Militar Civil, autorização do Conselho Tutelar, alvará sanitário, responsabilidade técnica pelos os palanques, documentos da empresa contratada para a segurança do evento e alvará de justiça. Eu quero parabenizar o prefeito, que ele não deu alvará, que não tinha uma documentação que poderia legalizar essa festa. Então, eu quero parabenizar ele, ele indeferiram que não poderia realizar essa festa. Aí botaram bem claro aqui que não tinha alvará. A vossa senhoria não está autorizada por estar, por este município, a realizar esse evento. Então, eu acho que a população fala as coisas que não deveria falar. Porque eu tenho certeza que o prefeito não ia fazer nada coisa errada. Isso eu tenho certeza que o Gatinha é uma pessoa séria no trabalho dele. Então, isso é importante que o prefeito está aqui, eu estou esclarecendo isso aqui, porque eles falaram que até no cartaz tinha patrocínio da Câmara e patrocínio da Prefeitura. E isso é tudo bafafá, isso é tudo mentira. Então, não tem nada disso. Eu só quero agradecer muito o prefeito sobre isso. E queria muito, assim, dizer que retornasse esses maquinários para São José do Rio Claro novamente. Conversei com o prefeito hoje. Eu tenho certeza que o prefeito vai mandar voltar esse maquinário, porque isso é coisa que eles não deveriam ter feito. Muito obrigado.
Convido o sétimo vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Álvaro Roberto Gonçalves.
Senhor presidente, segundo vice-presidente Mazinho, meus colegas vereadores, demais presentes. Eu não vou citar o nome, que vários colegas já citou o nome de vocês. Eu quero citar o nome aqui só de um secretário, Luciano. É bom receber elogios, né? Que você continua assim, que você sempre vai receber elogios. Às vezes Maria primeiro viaja, faz muito serviço, depois acomoda, mas que você continua assim, que seu trabalho vai ser elogiado sempre.
Álvaro, me permite a parte.
Sim.
Se só falar sobre o nosso secretário Luciano, para avisar ele que ele já está previsto para amanhã fazer a operação tapa-buraco para a região de recreio, o asfalto Caminho do Campo. Então, queria, assim, parabenizar pelo trabalho que estão vão fazer amanhã, Operação Tapa Buraco.
Arlindo, você disse aqui sobre a merenda escolar. Aquelas duas semanas, três, que choveu, o caminhão da prefeitura também não conseguiu chegar em algumas escolas para entregar essa merenda, entendeu? Porque estava liso, estava ruim. Aí, faltou, às vezes, entregar, passou dois dias, três dias, aí se coloca no Face. A prefeitura está em várias escolas sem merenda. Entendeu? Mas não é isso que aconteceu. Às vezes o caminhão também não chegou lá, né, para poder entregar essa merenda. Mas depois já entregou, hoje não falta mais. Eu quero comentar aqui também sobre as estradas. Cada vereador tem seu pedaço de estrada para fazer, né? Então cada um quer pedir para a sua região. Mas o secretário Wilson, acho que agora ele vai, com esse tempo que está mais firme, ele vai conseguir chegar às estradas e patrolar e cascalhar. Hoje mais duas patrolas novas estão aí começando a trabalhar e acho que vai conseguir atender todos os vereadores.
Álvaro, você permite uma parte? Eu quero muito agradecer o Wilson Berg e o nosso prefeito Hilário pelo diálogo que eles têm com nós, com os vereadores. Arlindo falou que ele gostaria de ter acesso igual aos outros também. Nem todo mundo tem acesso igual, Arlindo. Aqui não tem oposição e imposição, não. Aqui todo mundo igual. Garanto para você. Também quero falar aqui sobre uma estrada que foi pedida há longas datas, Álvaro, que também na época de quando o nosso colega vereador era secretário, não foi feito, não, durante os 4 anos, 10, mas hoje, graças a Deus, nós fizemos duas estradas em São Sebastião, acesso às granjas do Vespinha e do Hermindo Friedrich. Hoje você pode ir lá tranquilo, Arlindo, hoje essa estrada está feita. Agradeço muito o nosso secretário Wilsberg. Também quero agradecer muito aos funcionários públicos que sabem trabalhar, né? Que fazem um serviço muito bem feito. E também sobre o tapa-buraco, recebi uma mensagem de São Sebastião, lá do nosso tapa-buraco, que a gente passa lá todo dia. Eu cheguei junto com o prefeito agora, eu acredito que durante essa semana vai ser realizada a tapa buraco. Até domingo vai estar pronto para a nossa festa da igreja. Muito obrigado pela parte.
Se me permite uma parte.
Sim.
Você disse que cada vereador tem a sua região, mas eu acredito que não. O vereador é do município e é aquela região que não tem vereador. Aí fica difícil, então, né? Por isso que muitas vezes é feito um lugar duas, três vezes e outro não. Eu até concordo, vereador Valdivino, né? Mas há uma diferença daquela vez para hoje, porque aquela vez o prefeito ele não dava muito apoio ao vereador, não. Não deixava hoje, não. O prefeito deixa o vereador comandar na região, então por isso que talvez Vossa Excelência está satisfeito e tem razão. Né? Então, as estradas, eu vejo. Eu não me preocupo comigo, não. Eu me preocupo com nossos colonos, com o transporte escolar que tem em todo local. Eu sei que não dá para chegar a todo lugar de vez aula. É, você sabe disso também. Então, tem alguém tem que ficar para trás. Então, eu sei disso. Mas choveu, né, bastante. Mas mais moto niveladora foi adquirida, né, Joel? E agora espero que dê uma arrancada e que todo mundo seja atendido. Se aquela vez não foi, então vamos trabalhar agora, vereador Valdivino. Então, eu acredito que, então, se aquela não serviu, essa administração então, vai ter que mostrar que chegou para fazer todo o estado. E eu estou aqui para dar o apoio. Né? Hoje não sou secretário. Eu não pode me confundir com eu sou hoje vereador e estou acompanhando o trabalho do secretário. E parabenizo quem está trabalhando certinho. Né? E respondendo sobre as merendas também, eu já passou em teu assunto, mas não foi eu que estou achando isso, não. Foi as pessoas que dizem isso, né? As merendeiras que falaram que compraram até papel higiênico, então foi um descuido. Talvez tem, não é que a prefeitura não tem, mas foi uma desorganização que talvez não chegou lá. É isso que está faltando, né? Então isso sempre vai ver, vai ter dentro da administração pública. O prefeito está aí, ele não tem como rodar tudo. Então a gente... Sabe, para isso que ele tem que ter uma equipe competente para poder fazer os trabalhos em cada sua área. Okay? Obrigado.
Álvaro, só para terminar aqui, eu não me inscrevi, me arrependi que não me inscrevi, pensei que não tinha muita coisa para falar. O secretário, a vez passada, então estava tudo na sua mão, você poderia ter realizado o seu serviço. Você não tinha nenhum vereador para te perturbar, não. Vocês não atenderam ninguém. Então, eu tenho que agradecer muito a esse prefeito que nós temos, e o secretário. E também sobre o FIS, que você está muito preocupado com o FIS, muitas vezes, que não chega logo na hora. O prefeito quer responder certo. Quantos o FIS eu encaminhei para Vossa Excelência e você não conseguiu responder? Você chegava a conversar comigo e falava assim, Valdivino, esses aqui não tem jeito. Vamos dar um jeitinho assim, vamos deixar quieto. Essa é a realidade.
Ok. O presidente, obrigado de
por
novo.
Por favor, né? A palavra está com Álvaro Roberto Gonçalves.
Isso. Você tem que se dirigir. Então você tem que botar ordem na casa, presidente, porque ele não está pedindo a palavra ao vereador, não. Ele está me rebatendo aqui porque eu estou colocando com ele. Né? Eu poderia dizer muita coisa aqui, mas eu tenho respeito, presidente, uma ética, e para isso eu sou vereador. Né? Eu tenho respeito por Vossa Excelência e por eles da mesma forma. Eu agradeço a sua oportunidade que você me deu, colega Álvaro Roberto Gonçalves.
Vocês verem que hoje é tão fácil. A gente já teve reunião com o prefeito, ele recebeu todos os 13 vereadores. Ele recebe todos os 13. Então, cada secretário vai atender os 13 vereadores, não só 9, todos eles. O que o mandato passado fez, passou, acabou. Hoje o mandato é diferente. Hoje o secretário atende qualquer vereador, qualquer pessoa que precisar. Ninguém está negando nada a ninguém. Eu acho que os vereadores, o que vocês têm que fazer é se unir para a gente fazer alguma coisa para o povo, em benefício do povo, todinho. Eu quero fazer um comentário aqui sobre o Joel Mazinho. Dois colegas, dois irmãos, às vezes ficar discutindo por coisa que não vai levar vocês a nada isso. Senta vocês dois e conversa, bota-se em pratos limpos. Não fica aqui um convocando o outro, não precisa disso. Pega vocês dois, senta e conversa. Vocês são amigos de quantos anos? Vocês já trabalharam de quantos anos? Ficar discutindo aqui, não é assim, entendeu? Peço até desculpa vocês dois, mas eu só saio e vocês dois conversam. É tão fácil fazer isso. Mas, presidente, o que me traz aqui, hoje o que vim falar aqui, é sobre o nosso colono. Poxa, os nossos colonos hoje estão tudo trabalhando com medo. Não pode ir em um casamento, uma festa, não pode deixar sua residência sozinho, porque alguém está roubando. Esse final de semana, no Rio Lamego, se foi roubado 6 bombas de irrigação outra vez, numa noite. Eles entram, roubam, carregam bomba, cimento, cano. O que é que nós podemos fazer? O que nós vamos fazer com isso? Toda semana tem roubo no nosso município. Colono está trabalhando com medo. O que, presidente, nós vamos fazer? Eu não sei. Eu acho que nós temos que sentar com...
Vereador, permite uma parte.
Ó, tá difícil, cara.
Semana passada foram furtados um monte de peças de irrigação lá em Rio Claro também, duas propriedades. E a população até viu carro passando ali, até viu eles catando isso, para pensar que eles estavam trabalhando irrigando de noite, porque era o costume, né, agora a população irrigar à noite, porque era só liberar à noite. Eles pensavam que estavam irrigando a plantação e estavam furtando. E furtaram muita coisa. Obrigado.
Eu sei que semana passada foi roubado 80 sacos de cimento na residência do senhor lá em Singarrafão. 80 sacos de cimento. Isso precisa um caminhão para carregar. Foi roubado de dia. Entendeu? Então a nossa população, nosso colono está trabalhando com medo. Ele não pode ir a algum lugar mais porque tá desse jeito. Eu acho que nós temos que sentar com a polícia para ver o que pode ser feito outra vez, porque está difícil.
Álvaro, se permite uma parte?
Sim.
Isso é o seguinte, Álvaro, a polícia não vai dar conta, então tem que colocar em Santa Maria não sei quantas polícias, porque o município é grande. Eu acho que o que resolvia é liberar cada colono ter sua arma em casa, sua espingarda, igual antigamente. Eu queria ver o ladrão que vai lá roubar uma bomba d'água, se souber que o cara tem uma arma lá que de longa distância, de 50, 60 metros, ele pode levar um tiro. É isso que tem. Hoje, inclusive, eu vi no jornal, saiu uma página aqui, que provavelmente pode ser liberada para os agricultores ter arma em casa. Então, eu parabenizo a justiça, quem que está por trás disso, para liberar isso. Eu sou o primeiro a comprar espingarda. Obrigado.
Eu sei que o nosso colono está com medo, viu? Então, e uma bomba dessa não é barato. É 6 a 8 mil reais uma bomba dessa completa. Então, se rouba, se compra de novo a prestação, vai pagando, vai trabalhando, e vai lá e se rouba outra vez e não dá em nada, sabe? E o que eu queria falar mais, só isso. Obrigado.
Eu sou o último orador inscrito no grande expediente do dia, mas antes eu quero, de fazer uso da palavra, eu quero fazer algumas colocações que eu acho muito oportuna. Eu estou no meu quinto mandato de vereador nesse município e pela segunda vez estou presidindo esse poder legislativo. Então, nesses meus mandatos, nesse período que eu estou como uma pessoa pública, eu li o nosso regimento interno, eu li a nossa lei orgânica por diversas vezes. Não sei tudo, mas eu, nessa parte, eu tenho um bom conhecimento. E eu queria dizer aos colegas vereadores o seguinte, que eu tenho colocado ordem nessa casa. Vou falar aqui do grande expediente do dia. Os vereadores que estão inscritos no grande expediente do dia, eles vão lá e fazem uso da palavra. E quando eles são aparteados pelos colegas vereadores, o vereador lá na tribuna ele tem direito de dizer sim ou não, se ele aceita, se ele dá a parte ou não dá. Uma vez ele dando a parte lá, a pessoa que solicitou, ele pode falar de um assunto que ele assim desejar. E necessariamente não precisa estar no mesmo assunto que o vereador está falando no grande expediente do dia. Se nesse momento, nessa situação, algum vereador for ofendido, moralmente ou pessoalmente, ou qualquer que seja, esse vereador tem o direito de se inscrever na explicação pessoal. Por isso que é a explicação pessoal. Agora não pode começar um bate-boca enquanto que um vereador está falando e outro falando ao mesmo tempo, isso não é de acordo com o nosso regimento interno. Então eu vou pedir com todo carinho aos colegas vereadores que tomem cuidado em suas falas, para não ofender ninguém, pessoalmente nem moralmente, e que depois, se alguém se sentir ofendido, se isso por tristeza vier a acontecer, sempre lembre-se que a qualquer momento, a qualquer tempo, o vereador tem o direito, durante a sessão, de se inscrever na explicação pessoal. Obrigado. Faço uso agora no grande expediente do dia, cumprimento o primeiro vice-presidente, vereador Elmar Francisco Tão, o primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, saúdo os nobres colegas vereadores, Valdivino Mansky, Joel Ponat, Nelson Mestink, Jean Jacques Lauvres, Clóvis Brown, Adair Lourdes, Hilário Benning, Arlindo Repke, Florentino Lauvres, Rogério Gomes. Cumprimento todas as demais pessoas que se encontram aqui presentes nessa sessão ordinária, bem como aos nossos internautas, aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM. Primeiro, eu quero parabenizar o prefeito, que ele está já visitando todas as nossas escolas do nosso município, e assim que terminar essas visitas, onde ele está pessoalmente fazendo essas visitas, apenas em 7 meses de administração, ele está tomando a par de toda a situação, de todas as nossas escolas. O prefeito também estará visitando todas as nossas unidades de saúde do nosso município. Isso é muito importante para que ele tenha conhecimento como que está tanto as unidades de saúde como as escolas da rede municipal de ensino. Fiquei muito feliz hoje na fala do Arlindo Repke de poder fazer esses esclarecimentos, porque coincidentemente eu tive conhecimento desses dois assuntos. Convidar todos os vereadores, aqueles que assim desejarem, para estar nessa reunião amanhã, às 7 horas da manhã. Isso foi decidido agora à tarde com o prefeito não teve mais nem como mandar um ofício. Se os vereadores, porventura, estiverem na cidade, é uma reunião muito importante. Depois eu vou dizer até o porquê. Mas hoje, na posse do Conselho Municipal de Alimentação do nosso município, que cuida da merenda escolar, tivemos com vários professores, com diretores, com educadores do nosso município, com pais de representantes, pais de aluno, de entidades do nosso município, nessa posse desses conselhos, onde foi amplamente abordado esse assunto, e lá ficou muito claro que não faltou merenda em momento algum em qualquer escola que seja do nosso município. O que aconteceu foi a mudança do cardápio, que as nutricionistas passam, sim, porque alguns itens faltaram que já foram recolocados, mas a merenda não faltou, e isso com toda certeza e com muito mais bagagem, a secretária municipal de educação vai colocar aqui, assim que ela vier aqui a essa casa, atendendo essa convocação feita pelo nosso colega vereador, por esse poder legislativo, vai sanar todas as dúvidas possíveis. Porque muitas vezes, aquilo que se posta nas redes sociais é verdade. Eu fiquei muito feliz hoje com a fala do Frentino Lauvres aqui, no agradecimento que ele fez ao prefeito, naquilo que ele falou da economia desse poder legislativo, que é um trabalho de todos os vereadores, está todo mundo engajado nessa luta, está todo mundo colaborando para que nós possamos economizar o maior volume de recurso possível para devolver ao município, para que façam melhorias para a nossa gente. E no final do ano, todos vão ter conhecimento. Eu acredito que vai ser o maior volume de recursos já devolvido na história desse poder legislativo, mas isso não é um trabalho meu, e sim um trabalho de todos os vereadores. O prefeito atendeu um dos pedidos dos vereadores que dessa... as duas patrolas novas, que uma fosse então para a região alta, que foi um pedido feito pelos vereadores, Florentino Lauvres, pelo Jean, pelo próprio Clóvis, o Álvaros, que tem uma representatividade maior nessa região alta, porque como aqui já foi dito, não preciso repetir que nós somos vereadores de todo o nosso município, e dizer que nas redes sociais também saiu, senhores vereadores, que essas patrolas só estavam aí na festa do colono e depois elas seriam devolvidas novamente, sabe, né? Eu tenho isso até gravado, saiu na rede social, não compraram nada, elas só botaram aqui para ser exposto na festa e depois será devolvido às festas. Isso também foi falado nas nossas redes sociais, né? Então hoje, quando vejo o Frentino dizer que já está lá em São João de Garrafão trabalhando, eu fico muito feliz por isso, sabe? Muito feliz mesmo. E dizer que a demanda do nosso município está aumentando a cada dia. Para vossas excelências terem uma ideia, nós já temos na rede municipal de ensino do nosso município quase 3.700 alunos. O nosso hospital de Santa Maria de Jetibá, e esse assunto também será abordado amanhã, a questão das nossas ambulâncias do nosso município, por isso eu acho essa reunião importantíssima, é a demanda no hospital, para quem passa nos hospitais, finais de semana e todos os dias, o nosso hospital sempre está cheio, sempre está cheio. Na última quinta-feira, em dentre umas 2 horas, mais ou menos, o hospital teve que encaminhar 6 pessoas com urgência para Vitória. 6 pacientes com urgência para Vitória. Então, a demanda também do nosso hospital, senhores vereadores, está muito grande. O município não sabe mais aonde arrumar a ambulância para estar encaminhando esses pacientes para os grandes hospitais da Grande Vitória. Então, esse é um dos assuntos também que será abordado amanhã cedo, que vai estar presente nessa reunião a secretária municipal de saúde, a Nirda e outras pessoas que eu não sei que vão estar participando dessa reunião, sabe, né? Porque principalmente também resolver a questão das ambulâncias do nosso município. E eu acredito que quando nós tivermos, sabe, um novo censo aqui, nós vamos nos surpreender com o número de moradores que nós já temos aqui em Santa Maria de Atibá. Qualquer um dos senhores, a qualquer tempo, a qualquer hora, passe no nosso hospital para ver. O nosso hospital está lotado todos os dias. Todos os dias está cheio de gente e a demanda é muito grande. Eu parabenizo os nossos médicos, os nossos profissionais da saúde que estão no nosso hospital. Eu, às vezes, também ouço reclamação do nosso hospital, mas imagine os senhores se nós não tivéssemos o nosso hospital aqui em Santa Maria de Jetibá e dizer que o nosso hospital, ainda por todas as causas, ele está de parabéns pelo trabalho que vem realizando naquela unidade hospitalar do nosso município. Então, seria essa a minha fala, e quem puder, então, assim, participar, uma reunião de trabalho, será amanhã, então, às 7 horas da manhã. Muito obrigado. Interrompendo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrimos espaço agora para orador inscrito na tribuna livre. Convidamos o presidente da ACURBE, senhor Martin Bolt, para falarmos sobre o lançamento do filme e radares em São Sebastião de Belém. O senhor tem 10 minutos, Martin.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, os presentes. Boa noite, internautas. Fico feliz de estar aqui com vocês por pouco tempo. Quero me não prolongar e dizer que trago dois assuntos, não são problemas, nem exigências e nem cobranças. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a cultura pomerana. É muito lindo, muito bacana dizermos que nós somos o município mais pomerano, talvez o município que tem gente mais bonita, que mais trabalham, tudo ok. Mas não é só isso que vai resolver nosso problema. Nós temos que ver, quando Moisés recebeu os mandamentos de Deus, na época tinham muitas tribos, muita gente diferentes, muitas raças diferentes, muitas falas diferentes. E quando Deus entregou o quarto mandamento a Moisés, exatamente, ama seu pai e sua mãe, com promessa de longa vida na terra. Deus, como isso quis dizer, o povo que ama seu pai e sua mãe, esse povo que guarda a língua, que faz com carinho que meu pai e minha mãe me ensinou, faz minha vontade. Eu acho que nós viemos aqui para fortalecer um pouquinho mais a Câmara, mas também com o nosso prefeito, que nos dá apoio quando saímos do ônibus. Eu acho que também os empresários, com os pastores, professores e todos, nós deveríamos juntar mais forças para que a nossa cultura vivesse e não acabasse. Nós tivemos dias de pais ontem e vimos pessoas abraçar pai e filho e não saberem se falar. Ele fala português, o outro fala pomerano. Mães que não têm esse prazer mais de abraçar seus filhos, sabendo que está sendo esquecida. Não estou contra nenhuma língua, não estou contra nenhuma cultura. Muito pelo contrário, eu disse de várias tribos. E todos eles obedeceram o quarto mandamento. Quarto mandamento não é só em casa gostar do seu pai e da sua mãe, mas sim também honrá-las a vida toda. Falta muito isso. Eu queria realmente, se pudesse eu sozinho, abraçar o povo de Santa Maria, abraçar cada vereador, abraçar o prefeito, abraçar as professoras, abraçar o povo que temos e dizer: vamos caminhar junto. Depois que quando acabou a nossa cultura, ou seja, a nossa língua, nossos hábitos, nós vamos ser órfãos e vamos ser pessoas que vão ingressar em outras culturas que mal conhecemos ou nunca ouvimos dizer e somos órfãos. A nossa cultura vai acabar, caso que nós não sejamos um povo unido. A outra questão que eu ia trazer para cá, outra fala minha, é exatamente sobre um filme. Nós paramos por 7 anos, todo mundo sabe o motivo, que não foi fácil, mas a força maior dos outros países, dos outros municípios, dos outros estados, convenceram nós que não era hora de parar. Lógico, nós não temos equipamento quanto a Globo tem, ou a Gazeta, nem temos esse apoio que eles têm de bilhões e bilhões. Nós estamos trabalhando com o meu salário, que é aposentadoria, que eu tenho, 900 e poucos reais. Eu acho que chegou a hora de vermos lá mais longe, realmente abraçar a causa, não só minha, mas desse povo que nós somos, e desse povo que elege a Câmara, que elege o prefeito, que dá oportunidade aos pastores, aos médicos, assim por diante. Falta muita coisa. Outro dia tive um diálogo na Rádio Pomerana. Por que não tem programa, nenhum programa Pomerana na nossa rádio? Eles disseram sim, nós já oferecemos, mas ninguém quer. O povo é tão culpado quanto a nossa liderança. Eu gostaria de finalizar e dizer a vocês que eu tenho um prazer imenso de chegar a vocês, vereadores e vereadoras, não tem mais vereador, mas teve, e entregar pelo menos um cartaz pequeno, simbólico. Mostra a simplicidade nossa, mostra a pobreza nossa que temos, mas a luta que temos em prol do nosso povo é muito maior do que se imagina. Nós temos aproximadamente 3 mil famílias dentro do município que estão ligadas à nossa cultura, ou seja, o nosso trabalho, a cultura pomerana. Agradecemos todos os professores e professoras que ainda têm a coragem de chegar nas escolas e falar a língua materna que os antepassados trouxeram. Não estou contra quem fala português, mais uma vez. Muitos tribos tiveram, não é, da época de Moisés, que receberam um mandamento ao seu pai e sua mãe. A liberdade é do filho, o qual caminho ele quer andar. Estou com pai e mãe ou estou com outros pais e mães? Nós temos que honrar pai e mãe. Eu pessoalmente quero ser humilde e te entregar a cada um de vocês essa pequena lembrança. Eu espero você realmente chegar lá embaixo e dizer, quero uma palavrinha no microfone, quer dizer, não me elogiar, pelo contrário, dizer a verdade que nós sentimos e fazer alguma coisa em prol daquilo que nós somos. Não adianta dizer que eu sou baiano, não adianta falar que sou mineiro, não adianta me falar que sou paulista, eu não consigo ser. Eu sou de uma raça pomerana, seja ela a pior que for ou a melhor que for, não me interessa. Eu sou apenas pomerano e isso serei para toda a minha vida. Muito obrigado. Eu não falei sobre radar. Primeiro, eu queria agradecer pela ajuda que nós tivemos. Temos um radar, por felicidade, na frente da minha casa, que eu nunca imaginei. Mas era para ser 3. Só que esse povo tá me dizendo que eu traí eles, mesmo que eu fiz toda a documentação, eu mandei eles assinarem, a assinatura tem, acho que 615, se eu não me engano, e hoje o posto de gasolina e posto de saúde, mais lá embaixo onde mora o Amadeu, tem a portelinha, não tem nada, nem quebra-mola e nada. Eles estão reclamando muito. Eu gostaria que, de repente, os vereadores dessem uma força para atender também a solicitação deles. Isso é em prol de, como se diz, em prol de vida, em prol de alguém que pode ser atropelado, já foram vários. Então, realmente, eu gostaria de pedir, se for da vontade de vocês, pudessem ajudar um pouco.
Me permite uma parte, Martinho, eu estou bem a par desse assunto do radar lá de Belém. Nós tivemos, em janeiro de 2016, reunido com o diretor do DR, o Enio Bergoli, e fazendo essa mesma solicitação. E, na altura, naquele momento, foi pedido, então, que fosse instalado 3 radares lá no posto Pai e Filhos, lá onde que foi instalado, e lá na Portelinha. Inclusive, também, além da solicitação minha que foi feita, o Nelson também solicitou isso ao deputado Gilcinho Lopes, outros vereadores também solicitaram essa mesma reivindicação. Obrigado, vereador. E, então, o Estado teve aqui, encaminhou um diretor, um engenheiro do DR, onde que eu tive presente, o vereador Nelson também, nós fomos até a comunidade, sabe, né, com esse diretor. Ele analisou os três pedidos, dos três pontos que ia ser colocado no radar. E, então, os técnicos lá do DR decidiram que queria ser instalado só um radar. Por quê? O radar, e até então eu não sabia, custa para o governo do Estado, que isso são alugados, não é do Estado, isso é alugado, e é através de licitação, cada radar daquele custa R$ 4.500 ao Estado por mês, cada radar. Então, muitas vezes, existe aquela gíria popular que o governo instala radar para arrecadar impostos, para dar multa, mas não é. As multas que são aplicadas é no começo, e depois o Enio nos informou que a cada 10 mil veículos que passam no radar, um apenas passa com alta velocidade aquilo que não é permitido, a cada 10 mil veículos. Então, ele fez essa colocação para dizer que isso não vale a pena. O Estado não ganha através disso, dos radares que são colocados, né? O Estado ganha, sim, evitar em acidentes, em mortes, sabe, para que indenizar os hospitais, nesse sentido, sim. Agora, não na questão da multa. Então, os técnicos do DR decidiram que ia ser colocado apenas um radar daquele que já foi instalado lá. O Enio retornou aqui na semana passada, se eu não me engano. Eu estive na comunidade mais uma vez com o Enio Berger, que é diretor do DR, lá no posto do Pai e Filhos, posto de gasolina, e estive lá na Portelinha. Então, ficou decidido que será colocado ali no posto Pai e Filhos aquelas taxão, que eles falam no meio do asfalto, sabe, né? Vai ser, uns falam tartaruga, outros falam taxão. Vai ser instalado desde aqui de cima do morro até lá no radar. Então, ali não será mais permitido a ultrapassagem de carros. E, se isso ajudar a resolver os acidentes que nós tivemos lá, vai ficar isso. Se isso não resolver, vai ser instalado quebra-molas ali no posto Pai e Filhos. Primeiro vai ser colocado esse tachão, desde aqui de cima do morro até o radar. Na questão da Portelinha, vai ser colocado dois quebra-molas lá, para diminuir a velocidade dos carros ali, por causa daquelas carretas que todo lá tem, sabe, né? E também por causa da Portelinha, restaurante, vai ser colocado dois quebra-molas lá, e aqui no posto Pai e Filhos vai ser colocado esse tachão. Então, queria te dar essa informação.
Obrigado. Só para finalizar, eu gostaria de falar quem comparecer lá no lançamento do filme, do novo filme nosso, gostaria que trouxesse 1 quilo de alimentos, porque temos muitas pessoas que gostariam de receber uma cesta básica para alimentar seus filhos. Nós temos várias pessoas, conforme nós sabemos, a crise não está fácil, nem para um, nem para outro. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima vez.
Passamos agora para a ordem do dia. Coloco em discussão a moção de número 12/2017, que manifesta pesar pelo falecimento do senhor Estério Sebastião Conago, de autoria de todos os vereadores deste Poder Legislativo Municipal. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Informo os senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. E antes de encerrarmos essa sessão ordinária no dia de hoje, eu quero aqui parabenizar a todos os colegas vereadores. Todos os colegas vereadores aqui são pais pela passagem do dia de ontem. Espero que tenham todos tido um feliz dia dos pais. E assim, em nome dessa casa, em nome de todos os vereadores, eu parabenizo a todos os pais aqui do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil, desse país maravilhoso que nós temos, que é o Brasil. Que Deus possa abençoar a todos vocês com muita saúde, com muita bênção e com muita prosperidade. Assim eu desejo, assim, mesmo atrasado, um feliz dia dos pais, para todos os pais. Não havendo nada mais a tratar, Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 21 de agosto de 2017, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores, uma boa noite a todos presentes.